Olá, olá, eu sou a Lili, uma veterana do curso de Medicina Veterinária. Esse é o meu VetCast, passando para tirar as suas dúvidas. E este é um episódio especial que eu quero compartilhar com vocês, no qual eu quero falar sobre a Covid-19, pertencente à família do coronavírus, como citei lá no primeiro episódio do Lili VetCast. Então, se você não ouviu? Seria muito bom que você pudesse dar um play lá no episódio 1 para correlacionar com o que eu falarei aqui neste episódio. Roda a vinheta então! Nos últimos meses, desde que fomos surpreendidos com a pandemia da Covid-19, temos passado maus momentos, deles extremamente tristes e dolorosos. Neste momento, eu, por exemplo, já vivenciei mortes de colegas, amigos e parentes próximos. Creio que a essa altura, você que me ouve também deve ter passado por isso ou até mesmo já sido infectado. Entretanto, como abordo no meu podcast assuntos relacionados aos animais, eu vou focar mais sobre a contaminação nos mesmos, quais as últimas pesquisas feitas acerca dessa doença nos animais, certo? Uma publicação feita pela revista Nature em 2020 informou que os cientistas estão correndo contra o tempo para identificar a fonte do coronavírus que ocasionou a pandemia em todo o mundo. Os cientistas chineses sugeriram, com base em análises genéticas, que o animal pangolim escamoso era o principal suspeito, porque os pangolins eles são muito procurados na China pela sua carne e as suas escamas, que são utilizadas na medicina tradicional. Embora as vendas desse animal sejam proibidas na China como parte de uma proibição mundial, ainda assim são contrabandeados de um punhado de países do Sudeste Asiático e Africano. Foi encontrado, então, um coronavírus nesses pangolins contrabandeados tendo uma combinação genética de 99% com o vírus que estava circulando nas pessoas. Mas os cientistas examinaram agora esses dados e, juntamente com outros 3 estudos do genoma do pangolim, eles dizem que, embora o animal ainda seja um concorrente, o mistério está longe de estar resolvido. Mas eles estão em busca de localizar a fonte desse vírus para que possa evitar novos surtos. Um outro estudo publicado em fevereiro de 2020 identificou que a partida mais próxima do coronavírus humano encontrado foi num morcego, na província chinesa de Wuhan, que revelou que o coronavírus no morcego partilhava de 96% do seu material genético com o vírus que causa a Covid-19. Entretanto, existem diferenças fundamentais entre os sítios de RBD nos vírus. Esse RBD nada mais é que um domínio receptor obrigatório como um fragmento imunogenético curto de um vírus que liga-se a uma sequência endógena específica do receptor para ganhar entrada em pilhas de anfitrião, infectando assim o organismo. Então, sendo distintos, esse RBD sugere-se então que o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19 encontrado no morcego não infectou diretamente as pessoas, mas poderia tê-lo transmitido às pessoas através de um hospedeiro intermediário. Mas esses estudos realizados, eles levantam mais questões ainda do que as respondem. Já outro estudo organizado pela OMS sugeriu que os mercados que venderam animais, alguns mortos, outros vivos, em dezembro de 2019, emergiram como uma fonte provável da pandemia do coronavírus. E como eu falei lá no episódio 1 sobre coronavírus, essa família possui vários sorovares e atualmente pudemos confirmar a presença do vírus SARS-CoV-2 nos animais domésticos, por lares, né, ou ambientes onde havia pessoas infectadas e em quarentena, onde o convívio e o contato íntimo e constante permitiu a passagem do vírus das pessoas para esses animais. Um estudo publicado na revista Ars Veterinária de Jabuticabal relata que nos cães e gatos o SARS-CoV-2 se multiplica principalmente no trato respiratório, mas a quantidade de vírus encontrada nas secreções é geralmente baixa e possivelmente insuficiente para uma transmissão que vá resultar em uma infecção para outros animais e humanos. Mesmo que cães e gatos sejam infectados e multipliquem o vírus, não há evidências científicas de que possam transmitir o vírus para os humanos. No entanto, os gatos infectados podem, em condições experimentais, infectar outros gatos próximos. E a replicação desse vírus da SARS-CoV-2 é maior já em gatos jovens, com entre 10 a 14 semanas, do que em comparação com gatos adultos. Mas, no geral, os felinos, eles podem ser assintomáticos. Então, considerando esses estudos que evidenciaram a infecção nos animais, especificamente falando dos pets, aconselho que, caso você esteja infectado pelo COVID-19, permaneça em isolamento de outras pessoas e mantenha esse distanciamento também dos pets. Os tutores, né, infectados, eles devem manter seus pets em isolamento durante a quarentena, sem beijinhos, sem abraços. E se você precisar manusear os animais, lave bem as mãos com água e sabão e use sempre as máscaras, certo? Eu vou encerrando por aqui este episódio e espero que tenha conseguido passar informações relevantes para vocês. Obrigada por ouvir o Lili Vetcast e se você gostou, não esqueça, se inscreve para não perder o próximo episódio. Um abraço virtual e até a próxima!